aquele que fez o primeiro diálogo comigo do dia estreia, Dr. Danilson Passos, presidente da OAB, subseção de Iguatu, né, para a gente conversar sobre isso. Vai ser um diálogo bem interessante, onde a gente vai tirar algumas dúvidas de vocês a respeito dessa nova previdência que hoje que já foi encaminhada ao Senado e daqui a 60 dias, ao que tudo indica e ao que se espera, deverá ser definitivamente aprovada e vai mudar a vida de muita gente, pelo menos a gente pode imaginar que podemos dizer para sempre, né? Então, Dr. Danilson Passos, seja bem-vindo ao programa do Diálogo. Quero avisar vocês que hoje, lembrando, amanhã é o Dia dos Pais. No final do programa eu separei aqui um trecho do brilhante texto do Dom Edson de Castro Homem, bispo de Iguatu, que no fechamento nós vamos deixar a nossa mensagem. Eu escolhi alguns trechos desse belo texto que Dom Edson fez para homenagear os pais justamente pelo seu dia. Dr. Danilson, seja bem-vindo. E aí, o que ficou de diferente daquilo que a gente conversou em março desse ano? São 23 diálogos que a gente já fez aqui, 23 programas, eu e Zé Raimundo. Nós trouxemos muita informação bacana para muita gente e vamos continuar com isso. E vamos lá. O que veio? O bicho, quando a gente pintou em março, era muito feio. E agora, como é que ele tá?
Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. É sempre um prazer estar participando com os colegas da Rádio Jornal, passando mensagens, informações para os ouvintes, para a comunidade iguatuense, para a comunidade da região Centro-Sul, porque o alcance da Rádio Jornal é imenso na nossa região. E é uma honra, Luiz, estar de volta ao seu programa, sabendo que foi o primeiro, né, a participar do diálogo, né? Inclusive o tema era reforma da Previdência. Então, assim, é um orgulho imenso, né? E sempre estou aqui à disposição, fiquem à vontade para convidar, que estarei aqui para contribuir. As mudanças, né? Fazer aqui uma introdução para o que o ouvinte poder entender. A nossa classe política, a própria sociedade toda, defende a necessidade da reforma, né? E eu disse, estou dizendo isso hoje, e disse isso no primeiro programa, em que a comunidade política, a sociedade, os empresários entendem que há necessidade de fazer a reforma, por entender que há um déficit, né, nas contas públicas que precisa ser corrigido ou tentar corrigir. Então, há essa necessidade. Mas qual a reforma a ser atingida? Essa é a grande discussão. Qual é a ser debatida? A do governo, a inicial, que é a primeira pergunta do Luiz, era muito severa, não se tornou muito boa. Os deputados fizeram um grande trabalho em amenizar algo muito cruel que estava sendo posto para a sociedade. O governo executivo, o governo Jair Bolsonaro, ele apresentou uma reforma muito impactante. Assim, vou dar um exemplo, o ouvinte poder entender. Eliminar o BCP, que é aquela assistência, aquela prestação continuada, e acabar o abono salarial da forma que eles colocaram e alcançar o fim do abono salarial. Então, por que é severa? Porque o governo federal, Luiz, eles passam a mensagem que é para o bem da sociedade, é para corrigir desigualdades, que todos sejam alcançados pela reforma. No entanto, quem é rico, o rico não sabe o que é BCP, ele não sabe o que é abono salarial. Então, essa mensagem é uma mensagem falaciosa, mentirosa do governo federal. Então, há necessidade, né, da reforma, mas qual reforma ser atingida? E outra mensagem que eles passam, que é através da reforma que se vai resolver os problemas do país. Longe disso. É a mesma mensagem que no governo anterior, no governo Temer, passou da reforma trabalhista. Achava que com a reforma trabalhista haveria maiores contratações, maior quantidade de empregos ia se intensificar, mas isso não aconteceu. O que o governo tem que passar a mensagem é que há um déficit nas contas públicas e ela deve ser corrigida. E é a necessidade da reforma, e não passar essa imagem para a população, que com o passar da reforma, com a aprovação da reforma, tudo vai melhorar da noite para o dia. Não é assim. O que o Brasil precisa se desenvolver, ter indústrias, apoiar os empregadores, assegurar os direitos, que aí o país vai voltar a crescer, que na verdade o Brasil está diminuindo de tamanho, né, diante dos erros econômicos que vai seguindo no país. Mas voltando aqui para a reforma, Eu vou iniciar, Luiz, assim, para o ouvinte, que eles entenderem que quem já preencheu os requisitos para se aposentar, não importa a modalidade, se é o empregado da fábrica, se é o agricultor, quem já preencheu aqueles requisitos de idade, tempo de contribuição, vai permanecer. Mesmo que ele não tenha feito o requerimento no INSS, na Previdência, certo? Quem já está com seus direitos assegurados, já preencheu os requisitos para alcançar aquele direito, vai ter, em tese, né? Em tese, vai ter o seu direito assegurado. Eu digo em tese porque muitas vezes o trabalhador, ele tem os direitos, preenche os requisitos, vai ao INSS e o INSS nega. Aí vai ter que procurar um advogado, advogado da sua confiança, para poder judicialmente alcançar esse direito. E até, Luiz, eu vou abrir até um parênteses, porque ao final dessa parte em que o cidadão procura o advogado, eu quero passar uma mensagem de esclarecimento aos ouvintes. Pois, voltando, quem já preencheu os requisitos vai ter, em tese, os direitos assegurados. Aqueles que estão trabalhando nesse momento vai para as regras de transições, né? Vai depender da modalidade, né? Se é servidor público, se é trabalhador de fábrica, de empresa normal. E aqueles que iniciarem o seu trabalho após a promulgação da lei é que vão ser afetados diretamente pelas novas regras. E para situar o ouvinte, o governo enviou para a Casa Legislativa o projeto foi debatido, né? E agora vai para o Senado, que é para uma segunda apreciação, porque passou pelos deputados, agora vai para os senadores. A mídia e os senadores estão passando que a votação no Senado será rápida. Eu não sei, eu tenho lá minhas dúvidas, né? A gente gosta de dizer, as conversas por trás dos bastidores, que quando amanhece o dia, fica sabendo o que é que o presidente vai fazer, com quem é que ele vai atacar, quem é a bobagem que ele vai falar.
É verdade, a última foi sensacional.
Então fica todo mundo sabendo. Então, quando iniciar essa votação no Senado, ninguém sabe como é que o presidente vai se comportar, porque o ouvinte recorda que quando estava na Câmara de Deputados, todo dia ele atacava algum deputado ou o próprio presidente da Câmara. Sempre era aquela discussão, ou então qualquer outro tipo de factóide fora da discussão da Previdência, que é importante, mas que na visão do presidente às vezes não, e ele acha melhor, isso é um juízo de valor meu, discutir bobagens em vez de que se preocupar com os problemas sérios do país. Então,
há uma preocupação dos humoristas de que quando ele deixar a presidência ele vire humorista, né?
Pode ser.
Eles estão preocupadíssimos, mas que seria uma concorrência muito difícil,
né? Eu acho que um humor negro, né?
Com certeza.
Então ninguém sabe como é que vai ficar, como é que ele vai se comportar nesse trâmite no Senado. O relator no Senado é o senador cearense Tarso Gereissati, né? Ex-governador, senador. Então, que
é empresário.
Que é empresário.
Riquíssimo.
É.
Dono de toda a rede Iguatemi, Coca-Cola. Ou seja, é alguém que se teve contato e sabe, entende o que é o BPC. Pode ser que, de repente, ele possa ter algum tipo de piedade com relação a isso para os mais pobres, né?
Na verdade, só tem a matéria sobre o Tarso Gereissati, que eu, se eu não me falhar a memória, ele, da renda de riqueza dentro dos senadores, ele é o maior. Saiu agora essa semana passada. Ou foi essa semana, eu não me lembro bem a data. Mas então a fase é essa. A lei ainda não está em vigor. Até eu esqueci de dizer, a lei ainda não está em vigor. Vai passar tudo pelo Senado.
Quem quiser se aposentar ainda pela regra atual, pode, né?
Pode.
E deve, se tiver tempo, né?
É bom, eu aconselho que sim, que quem já preencheu os requisitos, procure logo o INSS e faça o requerimento.
Então, mas deixa eu te perguntar logo aqui, vamos começar logo direto, como a gente até combinou. Os agricultores, como estava previsto no início e como ficou agora?
Os agricultores, eu não sei o que foi que passou na equipe do governo federal, que tentaram, não sabem, a verdade é essa, não sabem como é a realidade do nosso agricultor, do dia a dia, de como é árduo o trabalho do real agricultor, principalmente na região Nordeste, que no nosso Ceará, no sol do Ceará, no sol do Nordeste, não tem a mínima realidade como é que se funciona. Mas a principal mudança que eles queriam antes era que o agricultor pagasse, contribuísse diretamente, porque como é que funciona hoje? A contribuição, eu vou falar aqui de forma geral, a Previdência, você adquire o direito de se aposentar ou algum outro benefício quando se torna contribuinte. Como é contribuinte? É você pagar, é você recolher. Como é que você recolhe? Em tese, trabalhando com carteira assinada, ou como autônomo recolhendo, ou como agricultor, pescador, onde se presume que a lei se presume que você recolhe. Então, o agricultor, ele não vai todos os meses, ele não paga a contribuição. Então, o governo, a União, queria que o trabalhador pobre pagasse determinada contribuição para, assim, ter o direito à aposentadoria. E dentre outras regras. Mas o mais importante é que aí a gente tem que reconhecer o trabalho dos deputados federais, em que, chegando a proposta e o debate, nada foi mudado. Então, nada que o governo Bolsonaro enviou, que o governo federal enviou para a Assembleia no tocante ao agricultor rural foi acolhido. Nada mudou. Então, assim, como é a regra? Fazer assim de forma resumida, para o ouvinte poder entender, é aposentadoria: mulheres aos 55 anos, homem aos 60 anos, né? O regime é de economia familiar, certo? Com a contribuição da Previdência equivale a 1,2% da comercialização do produto. Isso aqui são miudezas da legislação que às vezes nem importam muito na prática ao agricultor. Comprovar 15 anos de atividade. Isso aí o agricultor precisa realmente saber, que precisa de 15 anos de atividade no campo para se aposentar.
E isso ficou mais rigoroso, inclusive a fiscalização, né? Porque tem muita gente, tinha muita fraude também.
Não, aí, né? É outro ponto. Então, no caso do agricultor, as regras permaneceram, não houve mudança. Tem que se passar essa mensagem. Isso foi uma conquista, isso foi uma bondade do governo federal? Não foi. Foi o trabalho Câmara, dos deputados, né? Da Câmara, eu acho, da pressão popular, da pressão da imprensa. A imprensa, Luiz, está fazendo um grande trabalho na reforma da Previdência, batendo, trazendo os esclarecimentos, como você fez aqui, já a segunda oportunidade que eu estou aqui falando sobre a reforma. Então, esse trabalho da imprensa em divulgar, em esclarecer, em pressionar, faz com que os deputados trabalhem e não acolheram, no caso dos agricultores rurais. Agora, no caso da sua pergunta, que as fraudes, realmente, infelizmente, há várias fraudes na Previdência. Muitas pessoas que não são agricultores buscam a Previdência tentando ludibriar a União, aí isso dificulta. E aqui eu posso até falar, assim, que hoje eu ocupo a cadeira da presidência da OAB, tenho muitos colegas que trabalham na área da Previdência, e essas tentativas de ludibriar faz com que atrapalhe até o trabalho e atrapalha aquele que tem realmente o direito de receber, de se aposentar, de ganhar, de ter o benefício, por causa que aumenta a rigorosidade no benefício, e muitas pessoas que estão de boa fé acabam se prejudicando e sendo atingidos. Na nossa região existem grandes advogados que trabalham na área previdenciária, certo? Onde aquele agricultor que se sente lesado procura um bom advogado. Aí eu vou deixar uma mensagem que eu ia falar só no final, mas você tocou no assunto agora, que o agricultor, ou não só o agricultor, o cidadão, quando procure realmente o advogado. Não vá na ilusão daquelas pessoas que ficam batendo na sua porta, que ficam com propagandas na rádio, que enviam aqueles atravessadores, que são os ditos laçadores, que muitas vezes você vai sair no prejuízo. Essas pessoas vão lhe enganar, vão lhe ludibriar e você vai ser atingido. Então, na verdade, procure o advogado, da sua confiança, que você sabe onde ele trabalha, que sabe que tem escritório, que não foi aquele que bateu na sua porta, que apareceu do nada. Ninguém aparece do nada lhe oferecendo alguma coisa sem buscar alguma coisa em troca. Então, essas pessoas que batem a sua porta, esses atravessadores chamados laçadores, tenham cuidado com essas pessoas. Ao invés de conversar com eles, procure um advogado que vai estar mais seguro na busca do seu direito. E voltando, sim, no tocante aos agricultores rurais, graças a Deus não houve nenhuma mudança. Os deputados não acolheram os objetivos do governo federal. Então, passado agora, vamos para o debate no Senado.
Bom, eu estou com um ouvinte na linha lá do Antonico. Ela queria fazer uma pergunta, tá? Ok? Boa tarde.
Boa tarde. Meu nome é Maria Denizete. Eu já estou com 56 anos. Coloquei o meu aposento desde o ano passado, em abril do ano passado. Veio negado. Sou agricultora, com muita honra, infelizmente, mas sou agricultora, com muita honra.
Felizmente a senhora é agricultora, a senhora produz comida para botar na mesa.
Exatamente,
da gente.
Exatamente.
Felizmente. Aí, nunca infelizmente.
Veio negado, aí quando foi dia 4 de fevereiro eu retornei com tudo, tudo de novo. E até hoje, que eu procuro, olho, está em análise. Tá, não,
seis
estamos
meses.
Analisando.
São 6 meses então, né, que a senhora está aguardando.
6 meses que eu estou aguardando.
Antes era mais rápido, né?
Eu sei que eu vou receber as diferenças, mas não, eu acho que não precisava. Enquanto não fosse resolvido esse problema da Previdência, eles deveriam ir recorrendo o que já tinha entrado.
Exato. Bom, boa tarde ao pessoal do Antônio. Boa tarde, a senhora.
Boa tarde.
Doutor Danilson vai responder a sua pergunta agora.
Tá ok. Boa tarde.
Boa tarde para a amiga da vida do Antônio, do querido Quixelou, né?
Quixelou
está ouvindo aqui a Rádio Jornal. Pela pergunta, eu estou deduzindo, ela não esclareceu, que eu acredito que ela esteja na via judicial, né? Ela procurou o INSS e foi negado, né, pelo que eu entendi, e ela está agora para a segunda pressão. Eu acredito que ela não fez um novo requerimento no INSS, pelo que eu entendi. Eu acredito que ela procurou a justiça e está demorando 6 meses. A demanda judicial,
no caso, ela poderia ter dado entrada novamente também?
No INSS?
Sim.
Desde que ela tivesse novas provas, né? Apresentasse novos requerimentos.
O que eu entendi foi isso, que ela deu nova entrada nessa segunda entrada. É que eles realmente...
Ela pode dar entrada novamente, eu não sei qual foi o motivo que foi negado, ela não falou,
motivo,
porque
né?
Tem que saber qual foi o motivo que negou a previdência dela, mas ela pode entrar novamente no INSS e nada impede que ela entre na justiça. Se ela tiver entrado na justiça, essa demora não é em decorrência do Poder Judiciário, né, que às vezes se torna-se moroso, né? Do trâmite. No INSS, se for no INSS a demora, às vezes é falta de estrutura, que a verdade é que hoje o INSS está com a estrutura bem precária, os servidores não trabalham de forma, né, que eles desejam, então não é aquela estrutura ideal para receber o cidadão, de acordo com como ele paga os seus impostos.
Bom, vamos continuando aqui. Tem a pensão por morte, né? Que foi outro problema, que a pensão por morte corresponde hoje a 100% do benefício que o segurado que morreu recebia ou ao qual teria direito. A reforma reduz esse valor para 50%, mais 10% por dependente. Um dependente sem filhos receberá 60%. O limite é 100%. Na prática, uma viúva de um aposentado que não tem filhos menores de 21 anos receberá somente 60% da renda que o marido recebia. Uma viúva com 4 filhos, com menos de 21 anos, receberá 100%, mas as cotas de 10% deixarão de ser pagas conforme cada filho completar a idade para ser considerado, no caso, independente, né? Ou seja, passa a ser independente, já não precisa mais, né? Não faz parte do escopo do auxílio. Isso aqui... Foi eu vejo assim que houve uma grande pancada no pobre. Porque se você avaliar que os dois pagaram e o valor é tão pequeno, tem gente, por exemplo, que no caso de salário mínimo, né? No caso, vamos arredondar aqui para R$1.000, tá? E se tira esse valor, a pessoa que ia receber R$2.000 vai receber perto de R$1.800 ou pouco menos, né? Com alguns descontos, né? Então, quer dizer, realmente, eu acho que R$200, tirar R$200 do pobre, torna essa reforma injusta, no meu ponto de vista. O senhor concorda com isso?
Concordo. A principal...
Ela recorreu.
Está no INSS, tá, né? Então, na via administrativa ainda. Então,
tá na cozinha, como eles chamam, estão cozinhando, ou penduraram lá.
Não, mas é da questão administrativa, que não tem o mesmo suporte que era para ser oferecido ao cidadão, mas se Deus quiser vai vir positivo. E se não vier positivo, que ela procure um advogado da sua confiança para que possa entrar na justiça e, se Deus quiser, alcançar o objetivo.
Vai receber, felizmente. E, como eu disse, felizmente, uma agricultura.
Vamos lá, no caso da pensão por morte, onde teve uma mudança significativa, porque na anterior, a pensão equivalia a 100%, na anterior, né? O limite do teto era de R$5.839 até 2019, né? Qual é a minha visão? A minha visão é que, Luiz, o beneficiário, quem procurou, ele pagou por muitos anos.
Pois é.
Ele pagou e contribuiu.
Está lá a poupança previdenciária dele.
Ele fez o pagamento e não vai receber em troca o que ele contribuiu. Então, na minha visão, aquele direito pleno que ele buscou com os pagamentos, ele não alcançou, porque não é da mesma forma que ele contribuiu. Tanto é que vai, como você bem falou, com a mudança, vai a partir de 60%, aí vai ser alterando, se aumentando de acordo com cada realidade do beneficiário. Mas ele pagou a contribuição de forma regular, né, para poder alcançar esse benefício, certo? E o grande problema é que nessa alteração, o que choca mais é porque o governo poderia procurar outros objetivos, né, em outras formas, em economizar nas contas públicas. Se você for ver, o grande questionamento é aqueles cartões corporativos, né, que a União está fazendo. Então, eles não procuram reduzir isso aí. Gastam.
O presidente gastou 3 milhões sozinho, né?
Gastam de forma desregrada. Então, isso aí eles não veem, eles não reduzem. Isso aí também tem impacto, porque o dinheiro sai do mesmo lugar, sai dos cofres da União. Então, se torna injusto por nesse sentido, porque a pessoa pagou, o governo poderia procurar outras saídas que não seja tirar do pobre, porque o que o ouvinte tem que entender é que essa reforma não é igualitária, não é que todos... O rico não sabe o que é isso. Ele não passa por isso aí. Só quem vai passar por isso aí é o agricultor simples, é o trabalhador simples. Então,
pega a classe média, principalmente, né?
Então, realmente, é uma mudança injusta. Não deveria ter sido dessa forma, principalmente porque tem de onde tirar, como eu acabei de explicar. Os cartões corporativos estão aí na mídia, como é que o presidente gastou. Ele veio com uma piada dizendo que não, veja quanto é que eu gastei mais. E os assessores que eu acompanho, que são realmente... Porque o presidente da República, ele não sai pagando hotel, ele não sai fretando o carro. Então, os assessores que usam os cartões de corporação do governo para poder arcar com essa despesa.
E, inclusive, dentro dessa conta que você está com ela aí,
você vai ter uma ideia.
Aquela conta que está aí, houve um aumento dos saques em espécie.
Não.
O que não é nem interessante.
Nós vivemos numa república onde os governantes estão para servir. Então, eles têm que diminuir os gastos deles. Se eu dou um exemplo, teve o casamento do filho do presidente. Ele pegou avião... Ele pegou aeronave e botou toda a família para um evento particular. Quando ele vai para um evento particular, algo dele, quem tem que pagar é com o dinheiro dele, não é com o dinheiro da União, não.
Exatamente.
Ele tem que pagar com o dinheiro da União. Ou, com o dinheiro dele, não é com o dinheiro da União. Então... Quando eu estou fazendo esse paralelo...
Não sendo compromisso oficial, ele usa o staff dele só. Acabou. Ele não usa o staff geral para estar levando todo mundo junto com ele. Se coube, coube. Se não coube, vai no carro particular e pronto.
E ele arque com
nem
as despesas pessoais.
Nem carona é permitido,
ele
que
tem
eu
que
sei.
Arcar com o próprio dinheiro das despesas pessoais dele. Não, por que eu estou usando esse paralelo? Porque tira do pobre na mudança do benefício e em outra ponta dos gastos continua a mesma cor ou pior.
E estão tirando da educação também, que é pior ainda, mas não só isso, mas da educação, merenda, um monte de coisa que eles estão mexendo
No governo atual, fora a Previdência, um dos setores mais atingidos é a educação, onde é só corte. E não sai a solução. A solução é eles achar que vai a verba privada, que vai vir dinheiro de fora para bancar a educação. Não sei como é que vai... Eu acredito, na minha opinião, que isso não vai terminar muito bem. Mas
não, porque,
vamos
inclusive,
ver como
tem
é que
algumas
vai
universidades particulares que estão demitindo, tá? E junto com essa demissão que eles estão fazendo, estão deixando algumas pessoas sem receber, ou seja, calote literalmente. Então, aquela coisa, a universidade paga no Brasil ainda não é uma realidade concreta. O sistema que foi do antigo governo, que permitia esse acesso à classe mais pobre, não pode mudar, porque se mudar, realmente nós vamos ter uma série de problemas com relação a isso. Mas vamos voltar para dentro do assunto. Bom, com relação à média salarial, eu acho que isso aqui é outra coisa que, na minha opinião, foi uma outra maldade, né? O valor base de um benefício previdenciário é a média dos salários sobre os quais o trabalhador contribuiu ao longo da sua vida. É sobre essa média que o INSS aplica fórmulas de cálculo que podem reduzir ou aumentar a renda mensal do beneficiário. Atualmente, a média salarial é calculada sobre as 80% maiores contribuições realizadas desde julho de 1994. Isso já tinha o dedo do Fernando Henrique Cardoso, não é? Já foi na gestão dele, se não me engano. Aí vem... A reforma pretende que o cálculo da média salarial passe a ser sobre todas as contribuições desde julho de 1994. Com esse novo cálculo, preste atenção, senhores ouvintes, vai incluir salários baixos, que hoje são descartados na composição média. O resultado será a redução da renda, no caso, na renda final dos beneficiários, que tiverem variações salariais ao longo do tempo. Se você não trabalha num órgão público ou numa empresa multinacional, onde os salários é que tem um plano de cargos, carreira e salário, e aí você tem toda aquela linha de crescimento, ainda assim esse pessoal vai ter renda diminuída, ele não se aposenta com o último salário, porque eles vão pegar tudo e jogar numa média. Vocês vão considerar toda a evolução, inclusive, porque aqui, pelo que eu estou entendendo, também entra nisso também, ou seja, pega todo mundo. É feito para não pagar os... Até que o cara diz assim, não, vou trabalhar mais 5 anos com um saláriozinho um pouco melhor, segurar isso aqui para ter no final a queda não ser tão grande. Mas aqui todo mundo vai tomar um susto grande quando for ver o cálculo final da aposentadoria. É outra maldade?
É, assim, porque eles não vão descartar os baixos salários. Aí, como é uma média e entra os baixos salários, eles vão impactar diretamente no cálculo final. Então, há redução, há possibilidade. Então, assim, e aí eles colocam em contrapartida a intensificação de trabalhar mais, sempre trabalhar mais, sempre trabalhar mais para poder você alcançar um teto. Só que vai ter um momento que você não vai conseguir trabalhar, vai falecer, não vai conseguir esse objetivo que a lei descreve. Então, o objetivo foi esse, né? De reduzir o pagamento dos benefícios. O único objetivo dessa mudança foi essa. Onde os salários mais baixos vão fazer parte da média, e aí, inevitavelmente, o benefício que você achava que vai receber não será aquele que você sonhava.
Bom, gente, são 12 horas e 44 minutos. Um abraço aí para a Kátia Rangeli, que está acompanhando a gente. A Kátia já é sócia também do programa, com a parte da equipe da saúde, que vem sempre aqui nos brindar com muitas informações úteis. Um abraço ao meu amigo Gelbis Lima, fotógrafo, está aí também com a gente. Quem mais que eu estou vendo aqui na timeline aqui? A Ana Maria também, super fã, valeu. Show de bola, seja bem-vindo. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, tomar uma águazinha e a gente volta de novo dialogando sobre a nova Previdência, a que foi para o Senado e que tudo indica que será a que vai ser aprovada. Esperamos que seja mais suavizada, mas eu não tenho tanta fé. Mas vamos lá. Programa Diálogo 98.9, 12 horas e 45 minutos, a gente volta já.
Diálogo com Luiz Sucupira, volta já.
São 12 horas e 50 minutos em Iguatu. Você está na Rádio Jornal, no programa Diálogo.
Na Jornal FM, você ouve Diálogo com Luiz Sucupira.
Nós continuamos aqui o diálogo a respeito da reforma da Previdência com o Dr. Danilson Passos, presidente da OAB, subseção de Iguatu. Dr. Danilson, a gente está vendo aqui algumas coisas com relação... principalmente revisando algumas dessas que eu considero maldades, né? O pessoal não gosta muito de falar, não é maldade, é necessário. Bom, necessário ou não, é maldade. Na minha opinião, se atinge o pobre da forma como está atingindo, é maldade. Eu vejo aqui a questão do BCP, que é o benefício de BPC, no caso, que é o benefício de prestação continuada. Foi corrigida aquela injustiça de se pagar R$ 400 e depois esperar o cara tentar sobreviver 10 anos com isso para poder receber o salário mínimo?
Dando a entrada aqui, pegando a deixa da maldade, em alguns casos sim. Ninguém tem a ideia por como é que alguém tem a coragem de encerrar um benefício. O benefício do BCP é o benefício para quem é pobre, mas é pobre mesmo. Renda familiar de 25% per capita. Então é para quem não tem condições. Então, a ideia do governo é que o governo enviou o projeto de lei com todas as mudanças, praticamente acabando com o benefício ou tornando ele irrisório, e foi os deputados que não receberam. Eles, quer dizer, eles, por ouvindo poder entender, eles riscaram tal modificação. Essa modificação não vai existir, ela não passou.
Ou seja, continua como estava antes.
Comunia como está. A única mudança...
Antes não, como está agora.
Como está, como está. Não houve mudança. A única coisa que ficou é que a renda per capita, que é os 25%, deixa eu falar aqui de forma geral como é que funciona o benefício. O benefício de prestação continuada, né, ele paga um salário mínimo mensal às pessoas que, com deficiência, né, de qualquer idade, deficiência de qualquer idade, idosas com 65 anos ou mais, e famílias com renda familiar de 25% do salário mínimo. Então, a pessoa tem que ter uma renda de 25% do salário mínimo, R$ 250,00, vamos arredondar aqui, né? Não dá nem R$ 250,00, né? Porque é 900 e pouco o salário mínimo, né? Então é menos de R$ 250,00. Quem é que vive com 230, R$ 240,00? Ninguém consegue viver com essa quantia. Então, esse benefício é opção para essas famílias que têm essa renda, que são realmente pobres, 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 que não têm condições de sobreviver. Então, quem tem abaixo de 25% do salário mínimo é que realmente não tem condições de sobreviver. E o governo queria acabar, eu estou dizendo acabar, é a forma que foi colocada, né? Como eles buscaram diminuir esse benefício, que, como eu falei antes, é um salário mínimo, um benefício do valor do salário mínimo. Quem vai ter direito é quem tem uma renda per capita de 25% do salário mínimo, que tenha 65 anos de idade, né? Ou tenha alguma deficiência física que não possa trabalhar. Esses são os requisitos, eu estou falando de forma geral, onde o beneficiário, onde o cidadão, onde a pessoa deve preencher esses requisitos para poder alcançar esse benefício junto à Previdência. E a única coisa que mudou é que essa porcentagem, 25% do salário mínimo, vai ficar no texto constitucional. Vai ficar lá assegurado que é até a renda de 25% do salário mínimo, a renda per capita da família, dos integrantes da família, que vai inicialmente sendo um dos requisitos para conceder esse direito. Então foi outra conquista, outra vitória da população, onde toda e qualquer valor dessa conquista está para os deputados e não para o governo. O que a população tem que entender, a reforma é ruim, a reforma atinge, mas poderia ser muito pior do jeito que o governo buscava. E se saiu dessa forma um pouco mais leve, vamos dizer assim, usar esse termo, o grande conquistadores foram os deputados do estado, os federais, e não o governo. O governo queria massacrar e diminuir ainda muito mais a renda da população brasileira.
Eu te pergunto também com relação à carência maior para o homem, né? A gente está vendo aqui que hoje as mulheres e homens têm carência com tempo de contribuição de 15 anos, no caso, 15 anos de contribuição para aposentadoria por idade. A reforma vai elevar para 20 anos de contribuição a carência do homem, que ainda não entrou no mercado de trabalho e vai se aposentar pela regra permanente, ou seja, com idade mínima de 65 anos. O negócio ficou complicado também para nós do sexo masculino, né?
Porque a mudança, né, ficou 65 anos para homens, né, 62 anos para mulher com 15 anos de contribuição. Porque assim, o que o ouvinte tem que entender é que a ideia sempre é dificultar que você receba o benefício, que você trabalhe mais. Em que eles se baseiam? Que a vida do brasileiro está aumentando, está demorando mais para falecer, ele tem uma expectativa de vida muito maior. Então, baseado nessa regra, é que eles aumentam a idade, né, e o período de contribuição. Isso aí também é um reflexo da nossa ideia de sistema. Porque como é o sistema, para o ouvinte poder entender? O sistema da Previdência é onde quem está trabalhando, quem está ativo no trabalho, paga a Previdência para aqueles que estão na inatividade, que não estão trabalhando, que preencheram os requisitos legais, possam desfrutar dos benefícios. Essa é a regra. Então, como a regra é essa de quem está trabalhando paga os benefícios, então contribui para o benefício poder exigir. Então, se a expectativa de vida vai aumentando, em tese, essas regras teriam que se mudar. Então, esse é o sentido que, constantemente, diversos governos fazem mudanças. Fernando Henrique fez mudança, o governo Lula fez mudança, né? E agora o Bolsonaro faz esse crime. Mas é sempre necessário, diante do nosso sistema, haver essas mudanças constantes. E falando no sistema, o pior é que o governo queria tornar a nossa presença como título de capitalização. Pô, eu estou falando isso para o ouvinte poder entender.
Isso é verdade, porque na realidade a ideia inicial era, tanto é que quando ela foi aprovada em primeiro turno, eu comecei a receber do Bradesco propostas para entrar na previdência privada, comprar títulos de capitalização. E aquilo ficou muito claro na minha cabeça, consolidou o que eu imaginava, que o objetivo era tentar fazer isso e entregar para bancos. Porém, reduziu, mas não eliminou. Ainda continua com a questão de que a tua renda não vai ser a que você espera, e para você tentar chegar a essa renda, você vai ter que recorrer à previdência privada, né?
Mas o governo queria dar essa opção de capitalização na União, no serviço público, que não passou pelos deputados. Se eles quiserem mudar o sistema, eles vão ter que mandar enviar a nova PEC. Mas eu acho que dificilmente paga, porque é onde eu volto. A imprensa teve grande papel. Inclusive aqui, não sei se o Luiz, se você lembra, Luiz, nós levamos dados aqui que o mais próximo, o país mais próximo é o Chile. Isso. Que é capitalização, e eles estão já debatendo a mudança, porque não funciona. Não funciona.
Provocou todos aqueles suicídios que a gente sabe, colocou o Chile no péssimo mapa do país onde mais ocorriam suicídios de idosos. E idosos na rua, sem assistência nenhuma, né?
Tanto é, aí é uma curiosidade histórica, o Paulo Guedes, que é o nosso atual ministro, ele trabalhou no Chile, mas no período do Pinochet, na época da ditadura, onde todo mundo só dizia
era
sim.
Era o Chicago Boys, né?
Exato, ninguém dizia não, somente sim. Então ele trabalhou numa ditadura e se implantou a capitalização lá, só que já está sendo revisto, porque não dá certo, não dá certo. E tem estudos da ONU, diversas organizações.
Engraçado é que ele sabe que mundiais. Não dá certo, tentou lá, foi um fiasco, foi um desastre, não é um fiasco, é pior, foi um desastre. E trouxe isso para cá.
É porque o objetivo é sempre atender o mercado financeiro, as instituições financeiras, que vão ficar com aquele dinheiro para movimentar. Mas não dá certo, não alcança os objetivos da Previdência, que a Previdência é para proteger o cidadão, que ele tem um final de vida
que
mais
seguro. Que é o conceito
segura.
Da seguridade, né?
Exatamente, exatamente.
Que as pessoas ainda... Que é preciso... Eu queria que o senhor explicasse um pouco, rapidamente, um conceito da seguridade, para que as pessoas possam entender a questão da Previdência e a questão da seguridade. Se é uma coisa só, se são duas coisas diferentes?
São duas coisas diferentes, estão previstas na Constituição. A Previdência está relacionada mais aos benefícios ligados à aposentadoria, né, à pensão por morte, esse tipo de... E a Seguridade Social, para o ouvinte poder entender, é o meio de proteger. Seguridade Social é o meio de proteger o cidadão mais humilde, certo? Isso foi previsto na nossa Constituição de 1988, que é uma Constituição que assegura, que é a Constituição cidadã. Então, o que prevê a Seguridade Social? E a Seguridade Social é para o ouvinte proteger. Então, há verbos, recursos públicos destinados à Seguridade Social para que ela faça, como o nome já disse, o social. Proteja o cidadão comum, mais humilde, mais pobre. Então, há uma diferença, eu não estou entrando nos detalhes da diferença, porque não seria cansativo, mas para que o ouvinte possa entender, não são as mesmas coisas, apesar de ter interligação, mas a Seguridade Social é sempre para proteger, buscar proteger todo aquele cidadão mais humilde e mais pobre, que o governo busca, às vezes, acabar.
Né? Isso não é nada saudável, né? Mas vamos aqui. Com relação à mulher, o que mudou para a mulher? Eles estavam querendo penalizar a mulher, e também junto com a mulher, eu quero entrar também na questão do professor, tá? Vamos começar pela mulher.
Pela mulher. No caso da mulher, nas regras atuais, né, a mulher, ela se aposenta, ela tem que ter um período de 60 anos de idade, né? No caso da mulher, trabalhar, ela tem que ter a idade mínima de 60 anos. Nas regras atuais, a mulher, ela passou do patamar para 62 anos. Então, aumentou 2 anos do objetivo, que antes era 60 anos a mulher, e agora são 62 anos. Lembrando que a mulher que já alcançou todos os seus requisitos na atual conjectura vai poder se aposentar com as regras anteriores. E aqui está, ainda preenchendo os requisitos, está trabalhando, vai para o período de transição. E as novas regras só vão servir para aqueles que iniciarem o seu trabalho, começarem a trabalhar após a promulgação, que vai ser após o debate no Senado. Porque, sempre lembrando que as regras atuais ainda não estão em vigor, porque ainda está em debate. E no caso dos professores, como é que é a regra atual, né? São 25 anos mulheres, 30 anos homens, né? E como é que ficou agora? Como é que fica? Para os professores, né? Como é que fica a idade mínima dos professores para aposentadoria? Vai ficar 52 anos, né? Aí tem que tentar destacar que para professor com atividade em momento da aprovação da reforma, certo? Quem tem 52 anos, homens, e 52 anos, mulheres, 55 homens, para professores da rede pública federal. Sim, aí outro detalhe, agora quando aqui nas anotações falando do governo federal, essas modificações, no caso dos professores, sempre União, que vai ser outra discussão agora no Senado, que é se a Previdência atingirá municípios e estados. Aí vai ser uma grande discussão, porque assim, na verdade, os governadores e prefeitos querem que seja pela União, né? Que as regras venham pela União, mas vai ter uma discussão jurídica. Por causa que muitos estados e muitos municípios têm o seu próprio sistema. E nós vivemos numa federação. Então, o que quer dizer uma federação? Que há uma autonomia entre a União, entre os estados e entre os municípios. E o sistema em alguns cada estado, muitas vezes, tem o seu próprio sistema, como é o caso do estado do Ceará. No caso, vou dar um exemplo aqui do município que chelou, o município é regime geral. Então, ele é atingido pelas regras. Ele é atingido pelas regras, porque lá é regime geral. Mas os professores da rede estadual, em tese, não serão atingidos. Fica a regra do estado. No entanto, há essa discussão no Senado, onde essas regras vêm de cima para baixo. Mas vai ser uma discussão jurídica. Por quê? Porque o sistema estadual tem que ser dado as regras têm que ser ditadas pelo próprio estado. Então vai ser uma discussão que a gente vai ver muito aí na imprensa, nos canais, nas rádios, na televisão, como é que isso vai ficar, por causa desse impasse jurídico da nossa estrutura de federação.
E com relação aos policiais militares, os militares... Isso deu uma confusão grande, né? E bombeiros, esse povo todo.
Porque ia haver as mudanças dos policiais. No entanto, o governo federal, aí, em decorrência da pressão que houve, né? A pressão da categoria, muitos intitulando o presidente de traidor.
Sim,
né?
Ficou
aquela discussão chamando de traidor e tudo. E aí eles conseguiram que não fossem atingidos, né? Não vai haver mudanças no caso dos policiais por causa de... E isso aí, Luiz, tem que também deixar claro que cada categoria tem que lutar pelos seus direitos. Então também tem essa parte, eles foram buscar, foram lutar, foram pressionar o presidente da República e conseguiram, né, os seus objetivos.
Como foi o caso dos professores, né? Que a coisa ia ficar bem complicada e eles conseguiram algum ganho, né, nisso.
Exatamente, então essa parte da classe ter sido beneficiada, então está de parabéns à própria classe, que isso é o sentido da democracia, é lutar, só se escuta quem fala. Então se necessariamente os policiais, os professores tivessem ficado calados, com certeza eles teriam sido atingidos, mas como eles foram um ditado bem popular, foram para cima, então conseguiram, né, reter esse ataque à classe. Então, tom de parabéns à própria classe que lutou para manter os seus direitos. Nada mais louvável.
Ótimo, são 13 horas e 5 minutos. Você está na Jornal FM 98.9, no programa Diálogo. Nós estamos dialogando sobre a reforma da Previdência. Aliás, a nova Previdência, porque digamos que ela já está metade pronta, né? Aprovada, né? Falta agora o Senado. Na tua visão, como que a gente poderia dizer que essa reforma da Previdência poderia ser mais justa? Ela poderia ser feita em algumas etapas, por exemplo, primeiro tirar privilégios de quem tem. Se fosse feito isso, os mais pobres, que não tem tanta defesa, que não tem tantas entidades fortes, não tem tanto um trabalho de corporativismo forte, um lobby trabalhando a favor deles, eles conseguiriam ter perdido menos com essa reforma?
Lógico que sim, né? A organização social e a disputa sempre faz com que se faça pressão, principalmente numa casa, não no governo federal, mas principalmente numa casa legislativa como é a Casa do Povo, né? Os deputados, Então, a sociedade pressionando, a ideia da pressão é essa, é fazer com que aquelas pessoas olhem para seus eleitores, olhem para a população e, de alguma forma, tentam beneficiá-los ou tentam protegê-los do qualquer ataque que venha aos seus direitos.
É outra questão que eu tenho aqui com relação à Previdência, que eu questionei sempre com relação a isso, foi que a desculpa sempre foi que não tinha dinheiro para pagar. Obviamente, a gente tem que pensar que quando isso acontece, são vários fatores, aquilo que a gente conversou. As pessoas pagavam pelo sistema atual, né? Pagavam, no caso ainda pagam, para que o outro que está aposentado possa receber. Então era a soma de tudo isso, é o regime simples, né? Esse é o sistema simples que você estava falando, né? Simplificado, no caso.
Exatamente.
Só que isso muda, né? Vai mudar. Mas nós temos um outro problema, que é o desemprego. E isso altera também a receita. E essa, como fica isso? Como essa conta fecha no final? Porque acaba que ela vai dar prejuízo de novo lá na frente.
Exatamente, ela vai dar prejuízo lá na frente. Por isso que a ideia de sempre estar se alterando as regras. E a ideia, e nessa visão, é sempre de arroxo. Mas tem um detalhe. Por que tem tantas mudanças tão precoces no nosso país? Porque o país não está se desenvolvendo, o país não está crescendo, não está gerando emprego. Olhe para o seu município, ouvinte, que você reside, veja se há empresas, se há fábricas, se o país está crescendo, se não está diminuindo, se não está faltando emprego.
Ou seja, os municípios não geram riqueza, não geram empregos, por conta de uma série de outros fatores, inclusive, que é um que é importante colocar, que com algumas reformas que foram feitas, pelos governos anteriores, os municípios ganharam algumas digamos assim, alguns recursos. Porém, o custo de administrar isso aí ainda é alto para o município. Então, ou seja, o município é quem carrega hoje praticamente o país nas costas e é o que recebe a menor quantidade do imposto arrecadado no Brasil. Como que você consegue fazer políticas públicas voltadas para isso, para poder fazer geração de emprego, geração de renda e não ter que ficar vivendo só de FPM, FPE e dinheiro da aposentadoria, que com essa nova reforma, essa receita vai cair.
Muitos prefeitos, Luiz, na verdade, fazem milagres. Se nós já estamos aqui em agosto, né? Algum ouvinte pode ligar agora e nos corrigir, se eu estiver errado. Qual é o plano do governo federal para desenvolvimento do país?
Nenhum.
Não há. Nós estamos em 8 meses de gestão, o país não cresce, não há emprego, não há nada e não há um plano de desenvolvimento para o país. Não há um plano de desenvolvimento de trazer mercados, dinheiro de fora. Na verdade, se o ouvinte puder entender, a questão é tão delicada. Aí, por que é ligada à Previdência? Porque, como eu falei anterior, há necessidade de fazer reformas constantes, endurecendo a vida do cidadão, porque o país não cresce. Porque é uma lógica muito simples. Eu acabei de explicar que é o sistema de pagamento. Quem está na ativa, paga, para quem não está na inativa, desfrutar. Se existisse emprego, se todo mundo estivesse trabalhando, o dinheiro estaria entrando nos cofres da União.
Esse valor seria menor. Esse tal de 1 bilhão que eles falam...
Então,
né?
Se existisse mais gente trabalhando no país desenvolvido, todo mundo com um emprego...
Trilhão.
Então, haveria a renda, haveria os recursos. Agora, quando diminui o emprego, como o Brasil não está se desenvolvendo, está perdendo, aí diminui o emprego, aí diminui o quê? A arrecadação. Aí, como diminui a arrecadação... Eles vão arrochar do pobre, eles vão diminuir do cidadão.
Para você, então, terminar.
Só para o ouvinte poder entender o raciocínio. Então, o que o Brasil está precisando é de desenvolvimento, é de emprego. E os municípios em muitas cidades fazem milagres. E essas reformas, diminuindo principalmente a aposentadoria, impactam diretamente os pequenos municípios, que muitas das vezes só vivem da previdência.
Para você, ouvinte, entender o que é que a gente está fazendo, nós abrimos aqui um parêntese que interfere diretamente nessa conta para que você possa entender. Porque se alguém tentar chegar para você te contar uma outra história diferente, você pode desconfiar que é alguém tentando fazer você acreditar em mula sem cabeça, boitatá e alguns outros bichos fantásticos que existem no nosso folclore. Pra vocês terem uma ideia, começou primeiro com aquela PEC do mal. Aquela PEC do mal foi feito um trabalho enorme através da imprensa, que eu chamo da grande imprensa, que é envolvida diretamente, não se engane, falo eu como jornalista, é envolvida diretamente com grandes grupos empresariais, principalmente bancos, porque são hoje as quatro maiores empresas do Brasil, não produzem um pé de batata e são as quatro empresas do Brasil, ou seja, o cara que empresta dinheiro a juros. Então você imagina, nesse ponto veio a PEC da maldade. Qual era a PEC da maldade? Reduzir recursos da saúde ou congelá-los e da educação, tira desses dois, né? E aí, o que fizeram? O título, qual era a justificativa? Vamos gerar mais emprego, porque o governo vai dever menos, vai gastar menos, essa coisa toda. Não aconteceu. Tudo bem. Não estava pronto, assim que a PEC saiu, eles disseram, olha, não vai gerar esse emprego todo que a gente está pensando. Eles disseram, mas disseram que ia gerar? Não, não vai. Ah, então vamos para a reforma trabalhista. Aí chegaram, fizeram a tal da reforma trabalhista com a justificativa de gerar 2 milhões de empregos logo depois. É aquela coisa, e foi uma campanha enorme na rede social, uma briga. Eu briguei muito dizendo que essa reforma ia ser um fiasco, um fracasso, porque precisava de outras coisas que precisavam ser feitas. Não é só aquela coisa estanque, precisa que você tenha um entorno todinho para poder fazer aquilo acontecer. Não aconteceu. Os 2 milhões de empregos, o desemprego foi só aumentar. Né? Chegamos a 14 milhões de desempregados, diminuiu um pouquinho agora, mas a gente chama de sazonalidade, né? Esses 2 milhões sobem, 2 milhões descem, mas na realidade não há nada no horizonte que diga que isso vai ser algo melhorado. Terminada essa fase, aí disseram, bom, nós temos ainda que fazer a reforma da Previdência, que na minha opinião foi a grande fake news de toda essa história, foi dizer para as pessoas que com a reforma da Previdência se geraria mais emprego, se geraria uma riqueza enorme para o Brasil não iria mais quebrar, enfim, fizeram um terror enorme, basicamente apoiados e combinados com grandes bancos, com financeiras, com o sistema, com o mercado como um todo. E a reforma passou. Passou também por quê? Porque foi necessário que o governo intervisse, fazendo aquela história do chamado Vale Emenda. A turma que recebe a grana, que a gente sabe que vai, recebe o dinheirinho para votar a favor e diz, não, vamos fazer no primeiro ano, daqui a 3, 4 anos o eleitor, corre o risco do eleitor nem lembrar mais disso, já se acostumou. Que eu costumo dizer que é o sapo cozinhando no fogo. Você bota o sapo no fogo com a água fria, ele vai se acostumando até que ele morre cozido e não sabe de porra nenhuma disso. Então você imagina, poxa, o que eu posso fazer? Você, ouvinte, precisa entender que ainda vem uma outra reforma. Quando terminou a da Previdência, doutor Danilson, imediatamente começaram a sair artigos que eu comecei a ler e separei dois do Valor Econômico, onde eles dizem a reforma da Previdência não resolve os problemas do país. Talvez ela agrave. Aí eu digo, opa, peraí, eu guardei esse artigo. O artigo estava muito bem escrito. Na realidade, esse artigo já tinha sido escrito há um tempo e estava sendo seguro pela imprensa para não soltar naquele momento, para não prejudicar o trabalho de articulação da reforma da Previdência. E aí eles já entraram com uma próxima reforma, uma nova reforma trabalhista, que é a do sem direito e mais emprego, que é a que o Bolsonaro defende, ou os direitos e emprego nenhum, que é o que vai acontecer a próxima. E tem uma outra, que é o que a gente está chamando de reforma tributária. Esse é um outro problema também que vai vir e que eles estão dizendo. Isso e precisa ser feito, porque se não for feito, o Brasil quebra. É sempre com essa desculpa e no final, pelo jeito, está quebrando sempre no lombo, nas costas dos mais pobres. O que é que o senhor diz disso?
Não, é perfeito. Eu me lembrei aqui do caso do FGTS. Na proposta do governo, o aposentado, a pessoa que alcançaria a aposentadoria depois de muitos anos de contribuição e de trabalho, a conseguisse sua aposentadoria e pudesse continuar trabalhando, não seria minimizado, não teria direito aos recolhimentos do FGTS, ou a sua demissão não teria direito aos 40% do FGTS. Essa foi uma proposta do governo, ouvindo. Você tem que entender isso aí. No entanto, os deputados não acolheram, né, não acolheram tal proposta. Então é aquela ideia de reduzir os direitos, achando que vai resolver o problema. Não, resolver o problema não, resolver o problema é dar emprego, é desenvolver o país.
É produzir riqueza.
É produzir riqueza, você disse tudo, é apoiar os empresários. E não você reduzir os direitos não tem nada a ver com crescimento econômico. Você pode crescer economicamente e assegurar os seus direitos. Uma coisa não necessariamente não tem nada a ver com a outra. Não é que eu vou acabar com o FGTS, eu estou aqui, não estou dizendo como vai acabar com o FGTS, não, estou só exemplificando. Você diminuir os direitos, isso não quer dizer que vai fazer com que o país cresça, não. Que o que o país vai crescer é se, primeiro, se a gente tiver um governo equilibrado, coisa que infelizmente nesses 9 meses, nesses primeiros meses nós não temos, que é um governo com declarações absurdas, a gente não consegue sair dos problemas políticos, tem agora a Vaza Jato, né? Tem a Lava Jato, agora a Vaza Jato. Vaza Jato. Então, são os vazamentos das conversas indevidas dos procuradores com o juiz Sérgio Moro.
Mostra que tinha uma quadrilha lá tentando fraudar a eleição e
então,
foi o que aconteceu.
Nós não conseguimos sair dessa crise política e o presidente também não faz com que nós saímos, que é todo dia com declaração, é atacando o presidente da OAB, falando, não deixa de falar da ditadura, absurdos e mais absurdos da ditadura. Quer dizer, se preocupando com coisas que não tem nada a ver.
E falando sobre direito, ainda continuando, então, para fechar esse pensamento...
Resumindo, então, enquanto o país não sair desse atoleiro, não começar a desenvolver, vai ter feito reformas e mais reformas. A reforma tributária, quem acredita que no momento que nós estamos vivendo, onde não há receita, vai fazer uma reforma tributária para diminuir receita?
Não existe a menor possibilidade. É por isso que eu estou chamando de vale-emenda. O que é o vale-emenda? Eles fizeram a emenda dos 3 bilhões... E aí colocaram esses 3 bilhões dizendo para os deputados votarem. Os deputados votaram e foram cobrar o valor da emenda. Eles disseram, não, espera aí que a gente ainda vai receber esse dinheiro aqui. É o chamado vale-emenda. Ou seja, ele diz que paga, mas quando receber. É isso que está acontecendo hoje no Brasil. Aí você olha, ele ataca a OAB de graça, faz aquela... maluquice de falar aquilo, que sinceramente é absurdo. Ele atacou o presidente da OAB. Ele sempre pergunta o que é essa OAB? E outra coisa que ele também fala, gostemos ou não de ouvir, ele fala, eu defendo que não tem que ter OAB para advogado. O cara se formou, vira advogado. Ou seja, são coisas que ele não tem que se meter nisso, isso não é uma situação...
Na verdade, ele não tem o que se meter, ele nem sabe nem o que está falando, na verdade. Esse caso com o presidente da OAB Nacional é em virtude do processo do Adélio, né? Do bispo, da dita facada, onde se reconheceu que o rapaz tinha problemas mentais e os advogados do presidente não recorreram dessa decisão.
Ou seja, aceitaram.
E eles queriam, o presidente queria que houvesse a quebra do sigilo telefônico, ou foi bancário, não me lembro agora, dos advogados. Aí a OAB entrou em cena para proteger os advogados.
E ele não gostou.
Então, em vez dele fazer uma crítica técnica sobre essa situação, não, ele foi criticar pessoalmente a vida do presidente nacional, até atacando a memória do seu pai, que foi morto na ditadura, morto pelo Estado. Não existia processo, não existia nada no período da ditadura. Ele trabalhava, tinha residência fixa, foi sequestrado e morto dentro dos porões da ditadura pelo próprio Estado. Isso foi reconhecido, o próprio Estado brasileiro reconheceu o crime praticado pelo próprio Estado na época, e ele resolveu atacar o presidente pessoalmente, dizendo que saberia o que aconteceu com o pai dele e que se o presidente quisesse ele informaria. Quer dizer, foi um ataque pessoal que não cabe a um presidente da República. Um presidente da República tem que ter decoro, ele não pode estar com palavras de baixo calão atacando pessoalmente ninguém. O presidente Jair Bolsonaro não tem o mínimo de decoro. Agora teve a discussão da repórter do problema ambiental, né? Que é a sugestão que ele deu.
Ele quer dizer quantas vezes eu, você e toda a população, a gente tem que ir no banheiro, pelo amor de Deus, fazer o 02.
Então, ele não tem um pingo de decoro. Então é isso. Mas eu acredito que, se Deus quiser, isso vai passar. É só uma chuva, é um momento que o país está vivendo, é um momento da nossa história, mas se Deus quiser, vamos caminhar. Voltar ao caminho, né, de prosperidade. Isso vai passar.
Eu espero, porque principalmente não justifica um presidente da República querer tirar direitos de pessoas pobres, né, e defender essa bandeira, e sabendo que este presidente da República, aos 33 anos, estava aposentado como alguém que não se encaixava dentro das Forças Armadas. A gente sabe de toda a história, que eu tenho um livro maravilhoso do cabo do soldado ao capitão, onde tem todo o processo dele. Eu sugiro que vocês possam ler. Já falei sobre isso num comentário. E em seguida, se aposentou como parlamentar com salário cheio, e agora, quando sair da presidência da República, vai ter o salário da presidência da República e toda aquele staff que vai junto com o ex-presidente. Ele não abre mão de nada disso, nenhum desses direitos. Não é justo que um presidente que está tentando tirar os direitos das pessoas para com a justificativa que bem que o senhor colocou, de arrumar mais emprego que não resolve, ele não deu o exemplo. ele não seja a primeira pessoa a dizer: eu vou entrar nessa história, estou abrindo mão disso e disso. O Ciro Gomes fez isso. O Ciro Gomes abriu mão de algumas aposentadorias, para citar um que eu me lembro, que foi o Ciro Gomes. Então, como é que eu, como eu digo, eu sei que não foge do assunto Previdência, porque é por causa de todos esses desarranjos que eles escolheram o caminho mais fácil: meter a mão e tirar do pobre.
E voltando aqui à questão da OAB, só para poder encerrar, que não tem como deixar fora, a OAB é uma das principais instituições do país, instituição de classe. Só para o ouvinte poder entender, quando você tem o seu direito atacado, no caso da Previdência, quando você tem o direito à aposentadoria e o Estado não lhe dá esse direito, você procura um advogado, porque vai ser esse advogado que vai lutar pelo seu direito, que vai fazer com que você alcance esse direito. Quando você é injustiçado por qualquer órgão público, você faz um concurso que você não é chamado, ou qualquer, você vai procurar um advogado para entrar com mandado de segurança. Então, eu estou dando exemplos de várias situações. Quando você é injustiçado, quando lhe imputam um crime que você não cometeu, você vai procurar quem para lhe defender? Um advogado. Então, o advogado sempre está na frente das discussões de proteger o cidadão, de lutar pelos direitos. Então, a OAB é uma das principais instituições do nosso país. E necessária na luta e na preservação dos direitos dos brasileiros.
Bom, são 13 horas e 23 minutos, nós estamos perto de terminar. Doutor Danilson, muito obrigado pela participação. A gente conversou bastante, foi bom porque a gente pichou um pouco mais, falando exatamente como tudo isso começou e que não deu certo, e como chegou na Previdência e como está sendo tirado os direitos, ou seja, pegando os mais fracos, aqueles que são mais vulneráveis, para se tirar desse pessoal o pouco que tinham, para continuar beneficiando aqueles que com certeza não querem perder direito nenhum. Tem essa turma também, né? Que não vai perder nada com isso, vai continuar sempre na boa.
Eu só tenho aqui a agradecer o convite e estarei sempre à disposição para debater e parabenizar a Rádio Jornal e o próprio Luiz Sucupira pela ideia de tentar esclarecer a população com temas importantíssimos para a nossa sociedade. E então o que eu aconselho ao cidadão é que procurem a imprensa livre, a imprensa legítima, TV, rádio, onde saiam as notícias verdadeiras, e aí, baseado em notícias verdadeiras, não em fake news, não em mentiras, baseado nas notícias verdadeiras, você possa fazer seu juízo de valor e assim ter um posicionamento crítico do mundo que nós estamos vivendo. Então, a Rádio Jornal, o Luiz e toda a sua equipe estão de parabéns em ter programas dessa natureza, de alto nível, discutindo a realidade do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Então, e está a OAB e eu estou de portas abertas, Luiz, para todo e qualquer convite estar aqui presente. É sempre um prazer.
Eu agradeço novamente. O Zé Raimundo, todo mundo, feliz Dia dos Pais para todos nós, né? Todos nós que, de uma certa forma, meus já estão todos criados, né? Já veio um, tá aqui, o Luiz Rubens, um abraço e um beijo para minha doce bela Jamile, aos pais e a todas as mães que também são pais. Isso eu quero deixar também claro, porque aos pais também, é claro, óbvio, por uma questão justa, porque é o dia do nosso dia. Mas eu quero também prestar minha homenagem às mães que também são pais, e hoje nesse país elas são mais da metade das pessoas que comandam lá nessa cidade. Na cidade não, nesse país todo. Então, meus parabéns também pelo Dia dos Pais, às mães que também fazem o papel de pais, daqueles que ou já se foram, já morreram, separaram e foram embora, sumiram, não interessa. Mas essas mães também merecem a nossa consideração, o nosso respeito. Quer falar alguma coisa sobre isso?
Não, só ressaltar o Dia dos Pais, os parabéns aos pais, aqueles que estão lutando no dia a dia, né, para o sustento da sua família e que se dedicam aos seus filhos com todo amor e carinho. Então, só um forte abraço a todos os pais da região, né, da comunidade de Iguatu, do Quixerô, da toda a região Centro-Sul, e um feliz Dia dos Pais.
Eu encerro o programa de hoje com um trecho da Crônica de Dom Edson de Castro Homem, brilhante, recomendo que vocês possam lê-la, no site da Diocese de Iguatu, ou então na fanpage da Diocese de Iguatu, tá lá, é um texto brilhante, mais um, e esse eu quero destacar uma parte dele aqui. Quem cuida, educa. Qual é, com efeito, o filho cujo pai não educa?
Se estáis privados de educação, da qual todos participam, então sois bastardos e não filhos. O filho não só precisa, mas deseja ser educado pelo pai. A educação paterna é uma bênção que dura a vida toda. Quem ama, corrige, exorta, admoesta, aconselha. Pertence à literatura bíblica sapiencial a correção que o pai faz. É dever, não te envergonhes de corrigir os teus filhos. Corrigido com justiça e moderação é ser abençoado pela vida toda. Brilhante, muito bom. E assim nós encerramos o diálogo de hoje. Feliz Dia dos Pais, muito obrigado a todos que estiveram com a gente, principalmente aqui o Antenor Serafim do Catolé dos Justinos, que ligou parabenizando o programa. Eu sou Luiz Sucupira e este foi o programa Diálogo. Diálogo se constrói com informação e respeito.
Você ouviu Diálogo com Luiz Sucupira.